ao deputado Zanquim, convidado aqui do programa todas as terças-feiras. Bom dia, deputado Zanquim, bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Ana Lúcia, bom dia, um abraço aí para ti, para a Taliane, em especial aí para todos os amigos de Marau, que sei que estão sempre escutando o programa.
Bom dia, deputado. Eu queria começar falando com você sobre um assunto aqui de interesse da nossa região, né? Que foi essa demonstração de interesse, então, do governo do estado, também da empresa BS Bios, na construção de uma unidade de produção de etanol em Passo Fundo. Como que você tem acompanhado esse assunto?
Verdade, viu, Taliane? Ontem eu participei no Palácio Piratini de um evento onde marcou, então, a assinatura desse protocolo de intenções entre o governo do estado e a empresa BS Bios de Passo Fundo para fazer aí um investimento, né, numa nova planta de fabricação de etanol em Passo Fundo. Isso vai permitir que haja um tratamento tributário diferenciado por conta desse investimento da BS Bios. A BS Bios é uma empresa que é conhecida na nossa região, porque está em Passo Fundo, tem muitos agricultores que fornecem produtos, né, lá para a empresa, para a produção de biodiesel, e agora passa, então, a colocar em prática esse projeto da produção de etanol, que foi esse o objetivo da assinatura do protocolo de intenções realizado ontem. É um grande investimento. Essa planta vai receber um valor aí inicial de mais de 300 milhões de reais, né? Começa a partir de agora, então, a se vencer todas as fases da concretização desse projeto, entrando em operação daqui a 2 anos. Esse projeto, para que quem está nos ouvindo tenha uma ideia, vai poder vai permitir, né, processar 750 toneladas de cereais por dia. Então, isso vai ter um impacto na região, no sentido de terem produtores que vão fornecer todo o produto para a empresa BS Bios. Também a BS Bios, que nós conhecemos por ser liderada aí pelo Erasmo Batistella, que começou lá atrás junto com Antônio Rosso, né? Hoje é a maior produtora de biodiesel do Brasil e tem uma capacidade de produção de quase 1 bilhão de litros de biodiesel por ano. E agora, com essa nova fábrica, vai permitir, então, que haja a produção do etanol, aproveitando a matéria-prima da região, que são cereais, né, e vários outros produtos de grãos que podem ser utilizados nesta planta de Passo Fundo. É um impulsionamento no desenvolvimento econômico da região, porque quando for concluída todo o processo do investimento, nós teremos aí quase 600 milhões de reais investidos nesta planta nova de produção de etanol, que deve ser junto à atual fábrica aí da empresa BS Bios, lá em Passo Fundo. Então, é uma baita notícia aí para a região. Se Passo Fundo, com este investimento continuar crescendo, Marau cresce junto, né? Os nossos produtores terão mais uma opção de entrega de produtos. Enfim, é uma notícia que nós temos que comemorar, porque realmente coloca a nossa região no mapa, né? Da economia do Brasil, porque hoje nós, aí a região é notícia em todos os jornais do Brasil, e que bom que nós temos uma empresa, né, produzindo biodiesel, né, sendo a maior do Brasil, como eu falei, localizada na nossa micro-região, localizada em Passo Fundo. Então, é motivo, sim, de orgulho, de comemoração, esse grande investimento que ontem foi assinado o protocolo de intenções, né, entre o Estado, que vai oferecer apoio com um tratamento tributário diferenciado, e a empresa BS Bios de Passo Fundo.
Fomento para toda a nossa região, com toda certeza. E falando ainda aqui em região, trazendo o tema mais especificamente, deputado, aqui para o município de Marau, porque a tua rádio Alvorada acompanhou nesses últimos dias, a comunidade, né, acompanhou nesses últimos dias essa questão da Brigada Militar Mirim. Até o prefeito falou na semana passada aqui na nossa programação que também estavas, né, envolvido nessa questão, buscando aí a renovação do convênio com a Secretaria de Segurança Pública, pelo menos por mais um período, né? Isso aconteceu. O que que pode nos contar também em relação a esse assunto? A Brigada Militar Mirim aqui do município.
Olha, Ana Lúcia, esse projeto da Brigada Mirim é um belo projeto, é um belo projeto que nós temos que aplaudir, né? Eu lembro que há bastante tempo nós já desenvolvemos esse projeto desde 2010, e ao longo desses anos já passaram mais de 1.600 crianças nesse projeto de 7 a 15 anos. Pois o prefeito Yura aí, né, o pessoal da APABRIM, que é da associação aí da Brigada BIM, né, o Sutilha aí, que é o presidente, nos procuraram para que a gente intercedesse junto ao governo para que esse projeto não findasse como estava previsto agora, nesse mês. E nós marcamos uma audiência com o secretário de Segurança, o Coronel Santa Rosa, e aí veio o prefeito, né, o secretário Paulo Dalpaz e também a diretoria da APABRIM, onde fomos levar ao secretário de Segurança a importância desse projeto, o alcance social que tem para Marau. E, felizmente, ele compreendeu, né, e junto com o comando da Brigada Militar, o comandante Coronel Fioli, foram sensíveis e prorrogaram, então, esse projeto da Brigada Mirim até, no mínimo, aí ao final do ano, até tentarmos encontrar uma solução definitiva e permanente para que esse projeto não acabe. Ao menos, tenho certeza que ele não vai se extinguir, né? Mas que continue vinculado à Brigada Militar, porque isso dá credibilidade, né? Isso faz com que as famílias coloquem os seus filhos, né, dentro desse projeto. Tem aí também o coordenador desse projeto, que está há muito tempo cuidando, né, do projeto da Brigada Mirim, o coordenador, que é uma pessoa muito respeitada, benquista na comunidade, e que eu tenho certeza que o projeto vai continuar a partir de agora com o mesmo empenho, né, de todos aqueles que se envolveram ao longo desses anos. Então, estou muito contente em poder contribuir para que o projeto da Brigada Mirim em Marau continue, porque é muito importante que a gente valorize esse tipo de iniciativa. E, em especial, aí, né, o sargento Fabris, né, que coordena o projeto Sidonir, e que é bem inquisto, né, e que cuida tão bem desse projeto. Então, parabéns aí para o pessoal da APABRIM, a Brigada Mirim, o pessoal da Prefeitura, todo mundo que se envolveu, e a gente sempre fica à disposição para apoiar esse tipo de iniciativa.
Bom, legal. E a gente fala também um pouquinho sobre um evento que acontece, né, a nível estadual. A FAMURS promove o 40º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul. Você tem acompanhado, tem participado de algum dos dias?
Sim, o congresso começou ontem E eu vou participar hoje, no final da tarde, da posse do novo presidente, a nova diretoria da FAMURS. Esse congresso vai ser lá em Restinga Seca, porque é o município do novo presidente da FAMURS, né, o Paulinho Salerno, que é prefeito de Restinga Seca. E tem muitos assuntos que estão na pauta desse congresso deste ano, né, discutindo aí tantos temas que envolvem as cidades, os municípios, né, como, por exemplo, as cidades como ecossistemas de empreendedorismo e inovação. Nós que falamos tanto em inovação, em tecnologia, temos que colocar as prefeituras, os municípios, nesta roda de discussão. E não se pode querer desenvolvimento, né, sem a participação do setor privado e o setor público. E o setor privado, ele já está nesse caminho, fazendo investimentos, né, buscando parcerias, investindo muito em tecnologia e inovação. E nós precisamos que o poder público, e agora especialmente no âmbito municipal, se engaje, né, nesse projeto e também se alie a tantas iniciativas do setor privado, visando colocar tecnologia nas suas ações, né, investimentos em pesquisa, em inovação. Então, esse é um dos debates que estará na pauta desse congresso que já está ocorrendo lá em Restinga Seca, e eu vou, às 17 horas, participar da posse do novo presidente da FAMURS e da nova diretoria desta entidade, entidade essa que congrega os 497 municípios do Rio Grande do Sul. É a maior entidade municipalista do Brasil, filiada à Confederação Nacional dos Municípios. E também, em seguida, depois da posse do novo presidente, eu retorno para Porto Alegre, porque amanhã vou cumprir a agenda em Brasília e tenho, portanto, que retornar ainda hoje para amanhã cedo já pegar o voo para a capital federal.
E qual sua agenda, compromissos também que serão cumpridos lá na capital federal, deputado?
Ana Lúcia, eu tenho algumas agendas, né, no Ministério dos Transportes e no DENIT, onde nós vamos tratar aí do projeto da pavimentação da BR-470, que liga Nova Prata até a BR-285, e é 64 quilômetros que nós estamos pleiteando a sua pavimentação. Então, essa é uma agenda, né? E temos também outra agenda no FNDE, onde vamos buscar aí que seja acelerado o processo de aquisição de ônibus para o transporte escolar. Nós temos aí dezenas de municípios que estão aguardando o repasse por parte do FNDE, o Ministério da Educação, para transporte dos estudantes, e está tendo problema no processo de aquisição desses veículos. Então, nós vamos também participar de uma audiência no FNDE, e temos outros compromissos ainda cumprindo em Brasília, em ministérios também, com os parlamentares, deputados federais, buscando aí saber como estão tramitando alguns pleitos aí dos municípios aqui do estado.
Legal, então a gente deseja uma ótima semana de trabalho para você e também agradecemos a sua participação mais uma vez aqui no programa.
Muito obrigado, Taliana. Eu, antes de me despedir, né, dizer aí que toda essa agenda aqui a gente cumpre sem ter receio aí do tempo feio, né, porque não sei se está chovendo agora aqui em Porto Alegre, o tempo está bem armado aí, né, tá fechado e deve começar a chover logo, e a previsão é os próximos dias de chuva. E também cumprimentar o pessoal do Xambucan, né, que promoveu aí o Campeonato Sul-Sudeste no final de semana em Marau, e a equipe de Chubucã que teve aí medalhas de ouro. Então, parabéns aí ao professor Juarez e todos os atletas da equipe Chubucã pela organização deste Campeonato Sul-Sudeste e também pelas medalhas que ganharam aí durante a competição. Um grande abraço aí para todos os amigos de Marau e até a semana que vem.